Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bit Cozinha, a Sagrada. Hoje, quarta-feira, 10 de julho, agora são 8h05 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Olha só, se você olhar aqui embaixo, aqui, o preço do Bitcoin, R$ 48.698. Estamos voltando ou querendo voltar aqui na casa dos 50 mil reais que a gente bateu dias atrás, quando o Bitcoin chegou ali a 14 mil dólares e por volta disso, tá? Então agora 48.698, mais uns 1.300 aí, sei lá, 1.300 e qualquer coisinha aí, a gente pega aí esses 50 mil reais aí, tão sonhados aí novamente, né? Vamos lá, em dólar o bichinho subiu bastante, são 4% nas últimas 24 horas. Bitcoin chegou a bater 13 mil, quase 200, tá? 13 mil, 100 qualquer coisa, 13 mil, 200 ali. E agora 12.945. Na Coinbase, ele tá 12.995 também, tá? Então tá nesse preço aqui. Até agora há pouquinho tava 13 mil cravado, 13.015, coisa do tipo aí, tá? E o valor de mercado de todas as criptomoedas, de todas as 2.260 moedas listadas aqui no CoinCheckup, é de 354 bilhões e meio de dólares, tá? Volume nas últimas 24 horas. Apesar da alta do Bitcoin, ele é um volume abaixo aí do fim de semana, tá? Então são praticamente 80 bilhões de dólares. Mesmo com o Bitcoin subindo, o volume hoje não é tão cabuloso e não chega nem perto do volume que a gente teve quando o Bitcoin ultrapassou a barreira dos 13 mil, dos 12,5, que foi de 12,5 para 14, assim, num tiro só, né? E a dominância do Bitcoin, enfim, cravou aqui em 65%, tá? Então, Bitcoin 12.945 aqui na CoinCheckup, na Coinbase está um pouquinho acima, com 4,38% de alta. Nos últimos 7 dias, dolarizado, são 14% de alta, é bastante coisa, tá? A gente vê aqui o mercado caindo um pouquinho, algumas coisas subindo em dólar, tá? Mas o que importa para a gente mesmo é em Bitcoin. E em Bitcoin a gente já sabe qual que é o panorama, né? Não é nenhuma receita de bolo, mas é o que vem acontecendo. O Bitcoin sobe, o que acontece com as altcoins? Queda. Então o Bitcoin aqui sobe os seus 4,7% aqui, e as altcoins começam a cair bastante. Ethereum, eu vou até dar uma diquinha para vocês. Ethereum no par USD tá interessante, tá? Tá? Bota lá no diário Ethereum USD ou USDT que seja. Você vai ver que está um par interessante para o trade. Mas enfim, no par Bitcoin, ou seja, o preço em Bitcoin, tá tudo ou quase tudo caindo, tá? Então Ethereum cai 5% em relação ao Bitcoin, Ripple cai 5%, Litecoin 5%, Bitcoin Trash 5%, EOS 6%, Binance Coin 7%, Tether aqui varia 4,95%, mas é mais stable, Bitcoin Lixão menos 6,91% e a Tron menos 6%. Então do top 10 aqui, com exceção do Bitcoin subindo, né, em dólar, todas as top 10 aqui caindo em Bitcoin, tá? E aí a coisa continua, tá? Tem pouquíssimas coisas subindo. A Tezos na 21ª posição é a única aqui do top 20 que sobe em Bitcoin, tá? Então tem alguma coisinha outra aqui subindo também. Egretia, sei lá como é que fala isso aqui, mais uma que vem chegando aqui, 20% de alta, mas a grande maioria aqui com uma queda e queda acentuada. O Bitcoin sobe 5%, o altcoin cai em 5%, 6%, 7%, 10% aqui, tá? Esse é o panorama que a gente já conhece. Cada vez mais a gente vê discussões do tipo altcoin morreu, o Bitcoin é o máximo e tal, não sei o que, não sei o que. Só lembrando que o mercado ele funciona assim, né? São emoções, né? E a gente vê as emoções mudarem de forma drástica de um dia para noite. Tá? Então, por exemplo, em 2017 para 2018, era muito comum, né? Era quase que um consenso, né? Se alguém falasse o contrário, era linchado. Mas era quase que um consenso o seguinte: as altcoins vão tomar o lugar do Bitcoin. O Bitcoin não vai ser para sempre o cabuloso, né? Então, tinha muito desse: não, essa aqui vai tomar o lugar do Bitcoin, essa aqui vai ser o Bitcoin, essa aqui o Bitcoin vai cair, porque o Bitcoin não sei o quê. Então, o futuro são as altcoins. O que a gente viu de youtuber fazendo vídeo que 2018 seria o ano das altcoins, 2018, né? E agora a gente vê o contrário. A gente já vê o pessoal dizendo o seguinte: não, altcoin nunca mais, altcoin não serve para nada, altcoin é tudo scam, piriri, pororó. Então, assim, os sentimentos vão mudando. Por quê? Porque o mercado vai mudando e as emoções também. Daqui a pouco, pode ser daqui uma semana, um mês, 50 anos, as altcoins, o mercado das altcoins começa a reagir e a gente vai ver as emoções virarem a chave assim de um dia para a noite, que vai ser o seguinte: ah não, o Bitcoin nem é tão legal assim, né? As altcoins vão superar o Bitcoin, o Ethereum, o Anano, né? Então vai ter muitas dessas discussões. A gente vê isso há 5 anos e vai continuar vendo, tá? Então, o importante é, na realidade, parar com essa sardinhagem do que vai subir, o que vai cair, o que vai matar o Bitcoin, é só o Bitcoin, é altcoin X, é nenhuma altcoin, é tudo scam, não é scam. Na realidade é o seguinte, a gente precisa entender o mercado e se adaptar com ele. Ponto. É assim, o mercado não vai mudar porque você quer. Você que tem que mudar porque o mercado quer. Ou o mercado vai te cuspir, tá certo? Então é o seguinte, há 1 ano e meio atrás, 2 anos que seja atrás, altcoins era um bom negócio, em questão de grana, tá? Em questão de fazer trade e ganhar dinheiro, tá? Não tô falando de hold, não tô falando de projeto, nada. Tô falando em questão de fazer grana, tá? Então, há 2 anos atrás, altcoin era um caminho muito bom para você fazer uma grana. Pra você aumentar o seu número de bitcoins ou de dólar, que seja, né? Cada um tem seu objetivo. Hoje, 2 anos depois, não é. Tá sendo um péssimo negócio. Daqui 1 mês ou 2 anos, pode voltar a ser um bom negócio novamente. Então, você tem que se adaptar. Você não tem que ficar de pessimismo. Ah, não, ninguém me avisou que altcoin ia cair. Ou, ah, me avisaram que não sei o quê. Cara, para de sardinhagem, tá? Belezinha? Olha só. Bitcão, agora 13.020 dólares. A gente comentou ontem daquele pullbackzinho, cadê? Tô aqui no 4 horas, né? A gente comentou ontem, já é a segunda vez que eu dou uma diquinha pro pessoal e não é todo mundo que tá se ligando, né? Ontem o Bitcoin deu uma quedinha e ele fez um pullbackzinho. A gente comentou ontem, né? Falou, ó, a gente deu essa dica aqui do martelo, né? Do pinbar aqui, né? A gente deu a dica do pinbar e tal, de uma reversão. E aí, ontem a gente falou bastante desse pullback, né? Que a tendência do Bitcoin seria continuação de queda, pelo menos até agora, tá? Vamos lá. A gente tem aqui uma resistência nos 14 mil dólares, tá? Por volta disso, 13.900, 13.800, qualquer coisa, certo? E é possível, não dá pra gente cravar, não tem certeza, mercado não tem certeza de nada, né? Quem tá cravando certeza, dando data, hora e valor. Complicado, né? Não dá para ter certeza, mas é possível e tá tudo mostrando pra gente que o Bitcoin quer buscar novamente esse topo aqui nos 14 mil dólares, tá? Ele tá querendo buscar aqui, nesse momento 13.004 dólares. É possível que a gente faça esse topo novamente e aí a gente precisa ver qual vai ser a força do topo, qual vai ser a força compradora e qual vai ser a força vendedora, se é que ele vai chegar, tá? Também pode acontecer isso aqui. Mas agora, não é que eu estou descartando, mas eu acho que a gente deve buscar sim esses 14 mil. Nem que seja, sei lá, em um período aí de uma semana, 10 dias que seja, tá? Pode fazer isso aqui ainda, né? Pode fazer movimentos assim, fractais, né? Eu acho que a gente deve buscar esses 14 mil dólares pelo menos. Aqui vai ser um ponto interessante, que a gente vai ver se vamos ter força para furar, certo? Com força, com solidez, tal, com robustez. Existe essa palavra, robustez? Não sei, né? Ou se a gente vai peidar na farofa aqui e o negócio vai cair novamente, tá? Então agora eu acho que não tem muito segredo. Os touros aqui vão botar isso aqui a 14 mil, ou muito próximo de 14 mil, né? Pode ser que seja um topinho um pouquinho abaixo, 13,5, 13,600, 13,300, que seja. Pode ser que ele faça isso aqui, não aguente e a força de venda jogue para baixo, tá? Mas eu vou descartar isso aqui por enquanto. Descartar não, mas eu vou deixar isso aqui de lado um pouquinho, porque eu acho que a gente deve buscar, né? E o achismo, né? Que eu tô falando, eu acho, né? O achismo é um negócio muito cabuloso, né? Porque a gente começa a achar e a gente começa a querer torcer. E a gente tira o racional, deixa o racional de lado para agir com emoção, né? Porque eu quero que o Bitcoin bata 14 ou acima, né? Então é complicado. Mas agora não vejo outra coisa, não vejo outro caminho a não ser o Bitcoin voltar a subir aqui, voltar não, continuar a subir aqui e buscar aí pelo menos seus 14 mil dólares, tá? O volume, a gente vê que esse aqui foi o dia, ó, dia 26 de junho, foi o dia que o Bitcoin bateu os 14 pila aqui, ó, 13 qualquer coisa, tá? Foi o dia 26 de junho aqui, certo? E aí a gente teve, olha essas barras de volume aqui, ó, a gente teve no dia 26, no dia 27, que foi o dia anterior, que foi um dia de bastante venda também, né? Então ele saiu dos 14 aqui, no dia seguinte bater 10.300, né? São 30% aí, 20 e tantos por cento de queda. A gente vê que o volume tá bem cabuloso, né? O volume tá bem cabuloso. De lá para cá, o Bitcoin vem subindo e o volume vem em ondas, mas vem caindo, né? E a gente vê o volume de ontem. Cadê aqui? Esse aqui é o volume de ontem. Dos últimos 3 dias, tá? Incluindo hoje. São esses últimos 3 dias, dia 8, 9 e 10 de julho, que é hoje. E a gente vê o volume abaixo dos dias aqui que teve uma queda cabulosa aqui do dia 2, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. para esse crescimento do Bitcoin, essa alta do Bitcoin não vir sem volume, o que não é nenhum problema, tá? Porque o volume está tendo, né? A gente está falando de 79, quase 80 bilhões de dólares, é considerável, na verdade é bem grande. Se a gente for olhar um ano atrás, na época da Copa, o volume girava ali entre 9, 11, 12 bilhões. Agora a gente está falando de 80 bilhões, né? Então, o volume continua cabulosamente alto, mas ele nem de longe ele chega no volume do dia 26, 27 ou até mesmo aqui, ó, 1, 2 e 3 de julho, né? A gente vê aqui que a barra aqui tá bem menor, a barra de volume desses últimos 3 dias tá bem menor do que nesses outros dias aqui, tá? Então isso aqui a gente tem que ficar atento, porque esse volume todo de compra pode ser que o volume de venda aí esteja só aguardando aí chegar nos 14 ou até quem sabe um pouco mais aí para botar pressão, tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para isso ainda acontecer. Resumindo, minha visão não muda nada de ontem para hoje. Eu acho que o movimento é continuação de queda. Vamos botar aqui, ó, no automático aqui. Movimento continuação de queda, de alta aqui, de queda o quê? Movimento de continuação de alta e vamos ver até onde o bichão vai. Nesse momento, 13.007, 13.009 dólares, tá? Falamos ontem. Suportes, temos aqui 9.200, 9.875, 9.300, 7.600. Isso aqui, para mim, se ele fizer esses movimentos aqui, não tem problema nenhum. Se ele cair abaixo desses 7.600 aqui, ó, até 7.200, aí a coisa muda de figura, aí a preocupação muda um pouco. Por enquanto, velho, abre uma Sprite aí e deixa subir. Resistências a gente falou ontem também, né? A gente tem aqui 13, tinha 12,5, 13 pila, 14. E aí, filho, é só alegria aqui, ó. A gente tem essa zona aqui dos 13, 14.300, e aí, filho, é 16, 15,5, 16, 17, e aí é só lua, né? O objetivo é esse aqui, ó. Tô vidrado nisso aqui, tá bom? E a gente vai, um dia após o outro, a gente vai reavaliando, tá certo? O mercado, ele anda assim. Hoje ele tá otimista, amanhã ele pode estar pessimista. Então a gente não espera a minha vontade nem a sua vontade. A gente vai com o mercado. Hoje tá otimista, amanhã pode estar pessimista, muda tudo. E no outro dia otimista, muda tudo de novo, tá? É como eu falei no começo do vídeo. Não é você que não é o mercado que se adapta a você. Você tem que se adaptar ao mercado. Porque se você ficar batendo o pé no chão, não, porque eu quero assim, porque eu sou assim, piriri, pororó, o mercado te cospe, cara. Leva todo o teu dinheiro e te cospe do mercado. Tá? Deixa eu mostrar essa análise aqui, que é um pouco diferente da minha opinião, que é do Alan Masters. Esse cara aqui, ele é engraçado, porque é o seguinte, ele coloca só alta. As análises dele é só alta, só alta, não tem nada de queda. E essa aqui, ele até coloca uma alta aqui, uma queda, né? Então, o que ele fala aqui, ó, Bitcoin, USD, uma semana na Coinbase. Então, ele está usando gráfico de uma semana, ou seja, é um movimento mais lento. Ele acha o seguinte: batemos aqui esse topo em 14 mil, 13 mil e qualquer coisa aqui, 13.900. Ele acha que a gente corrige entre 0,618 de Fibo e 0,786, tá? Então, entre 7.300 e 5.300. Eu acho muita correção, mas enfim, é análise do doidão aqui, tá? Então, ele acha que a gente corrige no máximo até 5.300, 5.400, para depois voltar e buscar esses 20 mil dólares, né? Interessante isso aqui, né, cara? Porque nesse momento a gente está até subindo, né? A gente está muito próximo de fazer esse topo. Agora, a gente pode fazer esse topo duplo, o mercado dos compradores aqui não conseguir botar para cima e a gente cair. E quem sabe até despencar. Mas como eu falei para vocês, um dia após o outro, hoje o negócio está bom, amanhã a gente vira a chave aí para ver o que está acontecendo. Na análise, velho, você vai acompanhando ela todo dia, que nem estudo. Você não estuda uma vez e vai fazer a prova no final do ano. Cara, você vai estudando todo dia um pouquinho, para você estar sempre com conhecimento. O mercado é a mesma coisa, você vai olhando ele todo dia. Opa, hoje está legal. No dia seguinte, opa, hoje está legal. No outro dia, opa, hoje está legal. No outro dia, meu, hoje está ruim. Vamos ver o que a gente faz. Pode ter revirado. Quantas e quantas vezes vocês que me acompanham aqui, ou que não acompanham, mas já estão ligados no mercado, quantas e quantas vezes o Bitcoin cai, tipo, de um dia para outro, 20%, 30%? Ou sobe 10%, 15%. Pode acontecer, a gente pode estar aqui todo bonito, aqui eu posso estar aqui todo pimpão, falando, não, agora a tendência é de alta. Aí o Bitcoin faz isso aqui, ó, de um dia para o outro, pumba! Aí cai aqui 40%, 50%, 60% aqui. Não tem como a gente evitar, não tem como a gente prever, tá certo? Então essa é a análise do Alan Masters aqui também. Resumindo a análise dele, ele fala um monte de coisa, acho importante dar uma lida aqui. E não me cego no que o cara tá falando, nem no que eu tô falando. Isso aqui é para fins de estudo, né? Para fins de aprendizado. Para resumir. Ele acha que a gente, o topo foi em 14 mil e a gente deve buscar entre 7.300 e 5.300 para depois continuar uma subida aí para os 20K. Belezinha? Olha só, rapidinho. Duas notícias aqui para comentar. Um estudo e essa aqui, uma notícia. E-mails pedindo depósito são supostamente disparados pelo servidor de e-mails do grupo Bitcoin Banco. A empresa diz que e-mails são fraudulentos. Eu recebi esse e-mail também, eu só vi depois que eu fiz a matéria, tá? Atenção, não caia no golpe. Olha só, o pessoal está relatando isso aqui e eu confesso que eu recebi também. Que é o seguinte, ó, eles pegaram o seu e-mail, eles mandam aqui como se fosse do Bitcoin Banco e diz o seguinte, ó, hoje é o último dia na nossa empresa, não sei o quê, não sei o quê, você foi sorteado. Então tem aqui uma carteira, o que você depositar, a gente vai te devolver de 3 a 10 vezes mais. O que que é isso aqui? É o Silvio Santos? Ele vai te dar aviãozinho? A gente vai chegar os caras e te dar aviãozinho? Não existe, né? E aí eles colocam aqui a carteira e eu dei uma olhada na carteira, eles fizeram dois depósitos, ou seja, duas pessoas caíram nesse golpe e mandaram 0.003 e 0.01. Eu fiz a conta ali na hora, deu mais ou menos 130 dólares, talvez agora um pouquinho mais, um pouco menos, mas na hora uns 130 dólares. Então eles davam essa carteira aqui, ó, 1Q e final HH, e o que você mandasse você receberia de 3 a 10 vezes, né? E aí o grupo Bitcoin Banco aí, ele diz o seguinte, ó, a ferramenta que utilizamos para disparo de e-mails marketing foi invadida nessa manhã e alguns envios de e-mails fraudulentos com o remetente contato@btc-banco.com foram realizados. Ou seja, eles falam que não são eles aqui, mas assumem aqui que foram hackeados e tal. Tá certo? Então, se você recebeu esse e-mail, não caia nesse tipo de e-mail, não mande dinheiro para ninguém. Se você tiver que mandar dinheiro para a corretora, você loga na plataforma, seja ela qual for. Você loga na plataforma e vai na aba de depósitos, retiradas, cada uma tem um nome lá e tal, mas você vai na aba de depósitos, copia o endereço, checa sempre os dois ou três primeiros letras aqui, números, checa as duas ou três últimas, confere se você não deu Ctrl V duas vezes, porque às vezes você pode duplicar, então você vai checar um QB e RHH de qualquer jeito no começo e na última. Então é importante ver se o tamanho está mais ou menos o que você copiou. E aí você manda, tá? Não manda nada por neguinho que te mandou por e-mail, sabe? Neguinho mandou um negocinho por mim. Não, manda assim isso aqui pra mim, tal, tal, tal. É golpe, tá, pessoal? Não cai nisso daí. Plataforma não tem por que te mandar e-mail com carteira. Você loga na plataforma e eles te geram lá, tá certo? Um endereço individual. Belezinha? Vamos lá, esse aqui agora. Olha só que legal, da Cointelegraph. Tá aqui lá era do BitNotícias, vou deixar o link aqui, tá? E agora eu vou deixar aqui o da Cointelegraph aqui é o seguinte. Estudo mostra que comprar Bitcoin foi um mau negócio em apenas 60 dos 300, dos 3.840 dias de sua existência. Ou seja, desde 2009, tá? Desde janeiro de 2009, eles fizeram um estudo aqui para mostrar os dias de queda, tá? Os dias que foram prejuízo e os dias que foram bom. Quem comprou Bitcoin no primeiro dia do Bitcoin, ou comprou não, porque não tinha mercado ainda, mas quem minerou Bitcoin, dos 3.840, só 60 dias teve prejuízo, né? Mas o carinha lá da Rede Globo, lá, como é que chama? O Samidana lá, ele fala que não, que o negócio aqui é ruim, hein? O negócio aqui é bem ruim. E aí eles fizeram uma análise aqui, pegaram todos os dias, ó, é Long Hash, tá? É o nome da empresa aqui que fez o relatório. Só 60 dias, cara, ou seja, 98% do tempo. Quase 99%, 98,4% do tempo o Bitcoin esteve em alta. E aí ele fala aqui, ó, que 48 dos 60 dias ocorreram entre o final de 2016, final de 2017 e início de 2018, que foi aquele lance do Bitcoin bater 20 mil e pumba, cair feito louco, né? Então, dos 60 dias que o Bitcoin foi um mau negócio, 48 foram ali entre 2017 e 2018, tá certo? E eles falam o seguinte, que foi um mau negócio. Aí é uma opinião, tá? E aí opinião é foda, né? Cada um tem a sua. Ele fala o seguinte: o pessoal que teve prejuízo foi o que o pessoal que comprou entre 15 e 20 mil dólares, tá? Que foi ali em dezembro de 2017. Novembro, não, novembro acho que chegou a bater 11 ou 12. Então, sim, foi dezembro de 2017. Então, quem comprou nesse período, dezembro de 2017, se bem que depois ele bateu, em janeiro ele bateu lá no fundo, bateu 6 mil e depois voltou. Não, ele bateu 12 e voltou para 17, tá? Então, entre dezembro, janeiro e fevereiro, quem comprou Bitcoin acima de 15 mil ali meio que se lascou um pouquinho. Mas o que não quer dizer nada, porque você vê, o Bitcoin já tá, eles até falam aqui, né? Bitcoin já chegou a bater 14 e nesse momento aí tá 13, né? Então, se o cara comprou a 15, não é tão prejuízo assim, né? O cara comprou e segurou até agora, não é tão preju. 20 mil já fica um pouco complicado, porque é um valor que não é nenhuma certeza que vá bater, né? Apesar da gente estar confiante aí que, sei lá, pode ser que bata aí, né? Mas vamos esperar, sempre com o pé no chão, nada de deslumbrado, né? Nada de não vai bater 20 mil, tal dia, tal hora, porque tem que bater, porque eu quero que bata, porque me falaram que o Bitcoin vai a 100 mil, me falaram que o Bitcoin vai a 1 milhão, me falaram nada, filho, ninguém falou nada. Tá certo? É, ou ele acontece ou ele não acontece. Não tem essa de me falaram. Que bola de cristal é essa aí? Tá com essa bola de cristal, joga na Mega Sena, pô. Joga na Mega Sena e ganha. Me prova que ganhou na Mega Sena. Então, fora isso, velho, é só palavras ao vento aí da galera que quer aparecer. Porque assim, é muito fácil você ficar aparecendo, né? Por exemplo, vamos supor que eu faço uma análise aqui e eu consigo embasar análise em qualquer coisa, cara. Eu embaso uma análise aqui, sei lá, em 54 mil dólares. Eu embaso uma análise, eu provo para você que pode dar certo. Eu encho de firula aqui, provo para você que pode dar certo. Ou seja, é um estudo, é uma análise, é uma conjectura. E aí eu fico indo em rádio, em televisão, YouTube, matéria, dizendo que vai chegar a 54. Pô, me dá uma notoriedade do caramba, né? E aí, o dia que bater, eu falo, ó, tá vendo? Bateu. Daqui 18 anos, quando bater, fala, tá vendo? Eu tô há 18 anos falando, bateu. E se não bater, se o Bitcoin cair, eu falo que vai bater. Então tá tudo certo, cara. Mas isso aí é enganar as pessoas, né? Eu acho que não é por aí. A gente tem que ser responsável. Beleza? Então não fica confiando em guru, tá? Não fica confiando em guru. Você confia no guru se o guru fizer o seguinte: olha, vendi minha casa, tá aqui, ó, a escritura aqui, ó, vendi minha casa, comprei tudo de Bitcoin porque ele vai a 100 mil. Aí você fala, pô, legal, o cara tá realmente. É, confiando no que tá falando. E mesmo assim pode ser um Zé Ruela e perder a casa. Fora isso, cara, esses caras que ficam, não, vai a 100 mil, tá, vendeu a casa, vendeu o carro, pegou empréstimo. Não, né? Então, meu filho, vai encher o saco de outro. Mais ou menos por aí. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. É isso aí, vamos pra cima, até amanhã. Muito obrigado e tchau, tchau.